Presidente, no próximo mês, segundo se prevê, deve acontecer o leilão do trem-bala que pretende ligar Campinas ao Rio de Janeiro. Depois de sucessivos adiamentos, a nossa muito ilustre e afamada Agência Nacional de Transportes Terrestres promete o leilão. Mas enquanto o nosso trem não vem, convido as senhoras e os senhores senadores para um olhar do outro lado do Atlântico. Portugal, uma das heranças do Partido Socialista, ideologicamente expirante, legada à vitoriosa aliança direitista, são exatamente as parcerias público-privadas, as nossas tão conhecidas PPPs. Lá também, com o mesmo nome e com os mesmos problemas. Portugal fez PPPs em tudo, senador Walter Pinheiro, para construir hospitais, estradas, pontes, ferrovias e, como aqui, para construir linhas de trem de alta velocidade. Agora, mergulhado em crise, o governo português pode espetar as contas das parcerias no lombo do contribuinte. Afinal, parceria público-privada é assim mesmo. O governo faz todas as concessões sonhadas pelos capitalistas que detestam riscos. E se o empreendimento der chabu, a conta é da viúva, quer dizer, é do povo. Eis o exemplo lusitano. A PPP portuguesa, para a construção de um trem de grande velocidade, TGV, entre Lisboa e Madrid, por causa da crise, corre o risco de ficar pela metade, já que foi construído apenas um dos trechos previstos. Tem-se, então, meio trem, como critica a oposição de esquerda daquele país. Meio trem, mais uma conta inteira para os contribuintes, já que os parceiros privados não levarão um centavo de euro de prejuízo para casa. Quando Portugal adotou o arranjo das PPPs, dizia-se em Lisboa, como se diz hoje em Brasília, o risco é de todos os empresários. Lorota, peta, conto da carochinha, como se diz lá e aqui, entendemos. Entendemos perfeitamente aqui. Como há dinheiro público nos empreendimentos, qualquer desastre, o Estado, quer dizer nós, os portugueses, os contribuintes, pagamos o pato. A esquerda portuguesa, por favor, não vamos confundi-la com o Partido Socialista, que este já fez a transição para a direita liberal. Calcula que as despesas acumuladas com as PPPs vão chegar a 48 bilhões de euros. Até 2050, senador Mozarildo, cada português vai ter que desembolsar 4.500 euros para financiar as parcerias público-privadas. Ou muito mais que isso, já que uma das características das PPPs lusitanas, como de resto as nossas e as de outros países que adotam o sistema, é a incógnita do preço final do contrato. O preço final é sempre um mistério, um enigma, é o X a ser perscrutado. Vejam, como exemplo, o nosso trem-bala. Há quem assegure que o preço da Traquitana chegará a 50 bilhões de reais, um valor bem acima dos 30 bilhões que se divulga e dos 18 bilhões que era o valor inicial quando seria construído diretamente pelo poder público. como informa a esquerda portuguesa. Não há uma única PPP naquele país que não tenha sido renegociada. Vira e mexe, isso e aquilo, coisa e loisa, fazem-se os tais reequilíbrios econômicos financeiros. Na verdade, essa é uma das marcas da doutrina neoliberal. Os contratos obedecem ao princípio do pacta sunt servanda. Não podem ser tocados, não podem ser revistos, não podem ser emendados, mesmo que contenham graves atentados contra o interesse público, a não ser que seja para aumentar o preço originalmente acertado. Aí sim, aí pode-se mexer no contrato. Outra semelhança notável entre as PPPs de lá com as da banda de cá são os governantes público-privados. Senador Paim, ouça o que diz o dirigente do Bloco de Esquerda de Portugal, Jorge Costa. Ouça, senador, ouçam, senadores, e me digam se o caso não soa familiar. Diz ele, a história das parcerias público-privadas é de uma profunda promiscuidade entre governos e conselhos de administração desses grupos econômicos. Em ambos os lados desta promiscuidade, encontramos, muitas vezes, os mesmos protagonistas. E mais, os concedentes e parceiros públicos de ontem são os concessionários e parceiros privados de hoje. Entre os ministros e secretários de Estado dos setores estratégicos, vamos encontrar expoentes dos parceiros privados do Estado. São, senador Paim, são, senador Mozarildo, os governantes público-privados, como dizem lá os portugueses. Desta tribuna, já biografei um destes expoentes da governança público-privada. O senhor Bernardo Figueiredo, diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, o fiador do nosso trem-bala. Em 94, ele era chefe de gabinete do presidente da Rede Ferroviária Federal e participou dos estudos para privatizar a ferrovia. No ano seguinte, ele já está, senador Paim, do outro lado do balcão, na presidência da empresa beneficiada pela privatização. Mais um ano, e ei-lo no Conselho de Administração da ALL, América Latina Logística, arrematadora de toda a malha ferroviária do sul do país. Entre 99 e 2003, Bernardo Figueiredo ocupa a direção executiva da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF, que reúne os concessionários ferroviários privados e cuja função é defender os interesses destes concessionários privados junto ao governo federal. Em 2004, ele volta para o serviço público, assume a diretoria da Valec, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes. Lá, elabora um plano de revitalização das ferrovias baseado no quê? Em parcerias público-privadas, senador Blairo Maggi. Em 2008, completa esse interessante périplo entre o público e o privado, assumindo o posto de hoje, diretor da ANTT. Um dia, presidente da associação que reúne as empresas privadas do setor ferroviário, a ANTF. Noutro dia, diretor da agência pública, responsável pela fiscalização do setor privado, a ANTT, a NTT, a NTF, de tão semelhantes às siglas, devem confundir o senhor Bernardo Figueiredo. Será, senador Mozarildo Cavalcante? Será, senador Brairo Maggi? Senador Paim, será que ele sabe onde está hoje? Pois bem, senhoras e senhores senadores, é ele que conduz o projeto do Trembala. Outro homem público-privado, também em evidência nesses dias, é o senhor Henrique Meirelles, o nosso banqueiro que gosta de trocar confidências com diplomatas norte-americanos e é agora do Conselho da Gestão das Obras e das Medidas Governamentais para a Realização da Olimpíada. E pelo que a Câmara aprovou, e espero que esta casa conserte, poderá ser uma delícia presidir essa farra público-privada, porque teremos até licitação secreta. Meu Deus! Até licitação secreta. Parece, no entanto, que isto já foi resolvido na última votação da Câmara. É bem verdade que perdemos um bem aquinhoado ministro público-privado recentemente, mas a sua condição continua bem representada no governo. Por fim, acrescentaria mais uma característica das parcerias público-privadas de Portugal, que se assemelha às nossas, que se duplica nesta terra de Santa Cruz. Os preços das obras, normalmente, quase como regra, os preços das PPPs são superiores aos preços de mercado. Às vezes, dobram. Por quê? Por causa dos riscos, dizem os cínicos. Que riscos? Se o Tesouro, isto é, os contribuintes, garantem o parceiro público-privado contra todos os riscos.
Senhoras senador e senhores... Requião, permite uma parte?
Em seguida, senhoras e senhores, são as preocupações sobre o Trembala, sobre as PPPs que me inquietam, me enchem de dúvida, me angustiam. O exemplo português que trouxe aqui reforça o meu desconsolo com o que também pode acontecer aqui no nosso país. Por outro lado, vejo semelhança no distanciamento do Partido Socialista Português, de seus princípios fundadores, com o distanciamento de parte da esquerda brasileira, de seus compromissos históricos. Não adianta se consolar dizendo que a história não se repete. A farsa, se ela se repete, é como farsa, é ainda mais deprimente. Senhoras e senhores senadores, dou por findo esse pronunciamento com uma notícia de última hora. Leio nos jornais que pela terceira vez deve ser adiado o leilão do Trembala por falta de acordo entre o governo, empreiteiras e fornecedores de tecnologia. As empreiteiras, por exemplo, acham que o orçamento do governo, 38 milhões de reais, é pouco, já que elas calculam a obra em cerca de 55 bilhões de reais. Além do que, as empreiteiras gostariam mesmo que o governo construísse a obra e, depois de pronta, fizesse a concessão do Trembala à iniciativa privada. O que cá entre nós, se voltássemos aos 18 iniciais, não seria uma solução tão ruim assim diante do absurdo com que nos deparamos. Que coisa maravilhosa! O governo assume todos os riscos, constrói e depois dá o trem para a tal da iniciativa privada explorar e lucrar. Isto é capitalismo ou esperteza? Ou o capitalismo é, antes de tudo e qualquer coisa, esperteza. Com o máximo prazer, cedo uma parte ao senador Blairo Maggi.
Cumprimento Vossa Excelência, senador Requião, pelo pronunciamento e gostaria de também fazer uma consideração sobre a questão do Trembala, que quando passou aqui pelo Senado naquela votação, eu já tive a oportunidade na época de me manifestar contra essa obra, e até porque fiz algumas contas rápidas, senador Requião, e qualquer cidadão pode fazer e vai ver que é no mínimo um contrassenso, no mínimo um contrassenso, fazermos uma obra que está orçada inicialmente de 30 bilhões de reais por parte do governo e mais 10 bilhões depois por parte do empreendedor. E que nem sequer se tem um projeto básico, nem sequer foi andado na picada, se podemos chamar assim, aonde vai passar o trem-bala.
Não sabemos nem de que calibre é essa bala.
Exatamente. Não sei quantas, sabe-se quantas pontes, mas não sabe-se o terreno que tem para fazer essa ponte, as fundações, etc. Então é muito fácil sair dos 30 bilhões e chegar nos 60 ou nos 70. Eu, como empresário, senador Requião, e com todo o cuidado que tenho quando vou começar alguma obra na empresa, eu nunca consegui até hoje começar uma obra no orçamento e terminar no orçamento previsto. Sempre tem alguma coisa a mais. E quando a gente vai reformar a casa, tem o famoso já que está, né? Já que está aqui, vamos fazer isso, fazer aquilo, e o orçamento vai andando. Mas mesmo que ficasse nos 30 bilhões ou nos 40 bilhões que seriam colocados, nós deixaríamos de fazer no Brasil 7.500 quilômetros de ferrovia bitola larga com os 30 bilhões aí colocados.
Para transportar a produção.
A produção. Ligar esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, enfim, fazer aquilo que não fizemos desde o nosso descobrimento, desde a Revolução Industrial. Poderíamos fazer, se quiséssemos, 20 mil quilômetros de estradas asfaltadas de boa qualidade, já que se custa em torno de 1,5 milhão, 1 milhão e pouco.
Ou duplicar as estradas existentes.
Ou duplicar quase todas as estradas brasileiras. Então, eu acho que é, no mínimo, um contrassenso, fora o risco de você começar uma obra dessa prevista de 30 e terminar em 60. E, às vezes, nem terminar. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, deixar aqui também a minha preocupação, e já tive várias oportunidades de me manifestar sobre esse assunto, e disse outro dia numa reunião com a presidente, sei que é um projeto de governo, mas disse a ela claramente, falei, olha, eu vou estar torcendo para que não apareça ninguém para ser parceiro nessa obra, para que a gente possa pegar esses 30 bilhões e direcionar para fazer 7.500 quilômetros de ferrovia ou fazer 20 mil quilômetros de estradas asfaltadas no Brasil, que tenho certeza que seria muito melhor para a população e de resultado muito melhor para a produção brasileira, pela competitividade da nossa produção para exportar, ou mesmo para trazer do Nordeste para o Sul, do Sul para o Nordeste ou para o Centro-Oeste. Portanto, cumprimento Vossa Excelência pelo posicionamento e estarei aqui na torcida para que ninguém se aventure num projeto desse e que definitivamente ele não saia do papel. Muito obrigado.
Que os anjos digam amém. Senador Blairo Maggi, me perguntam às vezes, Requião, você é da oposição ou é da base do governo? Eu sou um entusiasmado senador com o governo da presidenta Dilma. Eu entrei nesta campanha eleitoral de corpo e alma, só que eu não esqueci os meus compromissos de campanha. Eu não esqueci os princípios que me levaram a participar dessa aliança PT com o PMDB. Para finalizar, senador Mozarildo, eu tenho discutido estas questões e tantas outras pela internet, na minha página e pelo Twitter. O endereço do meu Twitter é RequiãoPMDB. E a minha página é www.robertorequião.com. .com e .br. Temos o espaço da tribuna do Senado e esta capilaridade fantástica da internet para levarmos à frente esta e outras discussões tão importantes. Obrigado, senador Mozarildo, pela tolerância com o tempo nesta manhã de sexta-feira. E que a mesma tolerância seja a tolerância que haveremos de ter com o senador Paim e com o senador Mozarildo.